Hoje é dia 19, foi o dia que tivemos a transmissão da mensagem de São José nas comunidades Luz, aqui em Figueira, em Aurora, em Erques, em Coração Sagrado, no Núcleo, em Portugal. Nós tivemos a dádiva de poder acompanhar ao vivo, foi feita uma transmissão só para as comunidades. E hoje tivemos a mensagem de São José, porque era o dia 19, tivemos a transmissão da mensagem do Cristo, porque é uma transmissão diária, e, sendo sexta-feira, tivemos a transmissão da mensagem de Maria para Madre Shimane. Então, foi uma transmissão simultânea dessas três consciências que estavam trazendo para nós a energia da Trindade dentro do arquétipo da Sagrada Família. E nós víamos a possibilidade de sermos ajudados de uma maneira muito inusitada, não para nós que já vimos acompanhando o trabalho há tanto tempo. Nós vemos como o universo é realmente regido pela lei do amor. Porque essas consciências tão amplas, não, esses espelhos da consciência de Deus, se apresentam para nós numa linguagem simples, acessível, e nos convidam a ingressar na consciência da irmandade, que é o caminho para todas as almas, que é ingressarmos na irmandade que está expressa na Irmandade Cósmica, na Irmandade Intraterrena, na Irmandade dos Mundos Evoluídos, na vida fraterna, sobre a Terra, inclusive. Para nós ingressarmos nesta Irmandade, está nos convidando a fazer isso por meio do arquétipo da Sagrada Família. Porque é um arquétipo que toda a humanidade pode compreender, porque existem famílias em todas as nações, e a consciência da Sagrada Família, que é uma consciência de um grupo dentro de uma expressão divina do plano evolutivo, isso desperta em nós a semente da Irmandade. Então, nós vamos ingressando na Irmandade pelo portal da Sagrada Família, que é um portal acessível para todos nós e que nos prepara para a humanidade futura, que é uma humanidade, é uma consciência humana que já terá vivido este princípio crístico dentro da própria alma. Então, os seres encarnados na humanidade futura já terão em si, na sua alma, esta chama crística acesa, pelo menos um princípio de atividade desta chama crística, que corresponde a um primeiro passo neste caminho crístico, que é o nascimento do Cristo. Então, Cristo em Jesus, como Jesus, dentro do processo planetário, nasceu dentro da simplicidade, junto aos reinos, numa manjedoura. A chama crística tem que nascer em nós. E a humanidade futura já terá a chama crística acesa dentro das suas almas. E isso corresponde a este arquétipo da Sagrada Família que deve emergir dentro de uma vida consagrada ao plano divino e dentro de uma vida que existe para manifestar a vontade superior. E hoje, que é esse dia 19 tão especial, nós temos como pensamento do dia a seguinte frase: A unidade se estabelecerá quando todos os irmãos cultivarem a fraternidade. Então, quando nós somos convidados a acolher o arquétipo da Sagrada Família, acolher em nós, na nossa consciência, exprimir este arquétipo, nós estamos sendo convidados a viver uma vida fraterna. E viver uma vida fraterna para chegar à unidade. E aqui o pensamento do dia, que foi tirado do livro Cristo da Luz, Samana Redentor, diz: a unidade se estabelecerá quando todos os irmãos, todos, quando todos os irmãos cultivarem a fraternidade. E hoje, na transmissão das mensagens, eles disseram que esperavam da humanidade já viver agora o arquétipo da Sagrada Família. Já viver agora, porque nós estamos numa fase de preparo da humanidade futura. Se nós vamos ter um pomar, nós vamos ter que plantar as árvores. Se nós vamos ter um cultivo de trigo, nós vamos ter que colocar a semente do trigo na terra. Então, se vamos ter uma humanidade futura, a semente da humanidade futura tem que estar germinando. E nós sabemos que estamos sendo convidados a ser essas sementes, na consciência isso. Contudo, que já conhecemos e com tudo que estamos vivendo como oportunidade, como preparo nesta transição, neste final dos tempos, para este advento de uma nova humanidade. Será que a humanidade vai surgir assim, como uma mágica? Ou os irmãos vão descer as naves até o plano físico e vai surgir uma humanidade que vai sair de dentro das naves? Sabemos que não é assim. É um processo na consciência que já está sendo gestado. Processo na consciência que já está sendo gestado. Aonde? Na Mãe do Mundo. Quando oramos a oração Mãe Universal, não pronunciamos que ela gesta a nova humanidade? Nós estamos vivendo este período de gestação. Gestação de uma nova consciência. Então, sempre que nós acolhemos uma nova semente, isto vai trabalhar para criar um espaço para uma nova consciência, que será da humanidade futura. Hoje, a hierarquia transmitiu que esperava que já agora nós pudéssemos assumir o arquétipo da Sagrada Família. Isso significa dentro de nós, nós conosco mesmos, nós com a nossa alma, porque a trindade de energias está dentro da nossa alma, vontade e poder, amor, sabedoria, inteligência ativa, essa trindade é parte da nossa alma. Então já começa aí, no relacionamento com a alma. Depois, no relacionamento, no contato da alma com a mônada, com o espírito, que dentro da mônada também está a trindade. E dentro da mônada tem um aspecto que rege, que prevalece. Porque as nossas mônadas, o nosso espírito, pertence a um dos três raios principais, que é o primeiro, o segundo ou o terceiro, que é vontade e poder, pai, amor, sabedoria, filho, ou inteligência ativa, que é o aspecto mãe, ou também Espírito Santo, que é um aspecto desse terceiro raio cósmico. E nós somos chamados a viver isso em nós, já agora, palavras da hierarquia. E se buscamos isso em nós, esta trindade de energias em nós, nós vamos começando a reconhecer isto fora de nós, no nosso relacionamento com o universo. Porque isto é a base do universo, isso está em tudo. Então, vamos encontrando esta trindade, que é uma unidade, em tudo. E vamos assim começando a descobrir a fraternidade. Não se vive fraternalmente porque você decidiu. Quando você decide viver fraternalmente, você vai começar uma escola ou uma batalha para viver fraternalmente. Porque tem uma parte nossa que aspira viver fraternalmente. tem outra parte nossa que deseja viver fraternalmente. E tem uma parte nossa que não quer e que vai procurar boicotar, impedir que o processo fraterno aconteça. O processo da fraternidade é algo que se vive de dentro para fora. Se nós formos procurar ser fraternos aqui fora, nós podemos ser gentis, educados, dóceis, podemos cultivar uma não reação, podemos cultivar uma maior neutralidade, mas a fraternidade só pode surgir quando a alma começa a fluir. Como quando a alma começa a fluir pela personalidade, por nós. Sem a alma não tem fraternidade. Isso porque a alma tem em si os três aspectos, a trindade. E esta trindade é o cálice para esta chama crística poder estar acesa na alma. Então, isso está acontecendo nas nossas almas. E nas nossas mônadas também. Então, falta o nosso contato com isso que já está, de alguma maneira, acontecendo dentro de nós. Porque as nossas almas estão sendo acesas pelos anjos, pelas hierarquias, pela presença da consciência cósmica de Cristo, Samana, dentro da consciência planetária, da consciência de Maria, não só como mãe do mundo, mas como mãe universal. Então, estamos realmente num período muito especial. E não só o planeta, mas as nossas almas e os nossos espíritos estão sendo acesos. Cada vez que Maria se projeta para transmitir uma mensagem, vejam que é semanal, além das aparições que acontecem várias vezes ao mês. Depois de um ano de aparições diárias, cada vez que Cristo se projeta para transmitir uma mensagem, vemos, é diário, todos os dias, 15 horas. Cada vez que essas consciências se projetam de dimensão em dimensão, até chegar na nossa terceira dimensão e transmitir uma mensagem, elas estão iluminando todos os níveis e subníveis da consciência terrestre. Estão acendendo o espaço. Estão procurando acender os nossos espíritos, os nossos seres cósmicos, as nossas almas. Não bebemos dessa fonte se não quisermos. Agora, quando chega no nível do livre-arbítrio, no nível mental, aí a história muda. Porque a mente tem livre-arbítrio, conhecemos, convivemos com isso, isso é o pão nosso de cada dia, o exercício do livre-arbítrio. E quando chega na mente, encontra o livre-arbítrio, pronto. Toda esta luz celestial fica aguardando a boa vontade do livre-arbítrio, a disposição, a disponibilidade do livre-arbítrio. Aqueles que assistiram à transmissão de hoje ouviram que, para o trabalho que a consciência de Maria vai fazer amanhã na aparição, ela precisa de nós. Porque o livre-arbítrio precisa abrir a porta. Este mundo escuro da consciência terrestre é como uma casa toda fechada, janela fechada, porta fechada, cortinas fechadas. Então vivemos no escuro, consciência terrestre. Neste ciclo que se prepara para terminar, estamos finalizando este ciclo de escuridão. O ensinamento há décadas atrás, inclusive, dizia que a humanidade era prisioneira do planeta, porque as almas ficavam retidas nesse estado de consciência, todo fechado, fechado em si mesmo, escuro. A não ser aquelas almas que eram as flores da humanidade que se autorrealizavam e que transcendiam essa escuridão terrestre. Isto não precisa ser vidente, não precisa ter estudado a sabedoria antiga, o conhecimento esotérico, basta olhar em torno. E nós vamos ver que a vida sobre a Terra é muito rude, muito pesada. Uma humanidade que destrói o planeta, que destrói a natureza, que assassina os animais, que bebe o sangue dos animais quando se alimenta da carne, que destrói o reino vegetal, destrói as águas, o solo, aquilo que é o seu próprio habitat, que assassina os irmãos, que convive com a destruição, com o roubo, tudo isso que é a vida sobre a Terra é muito rude, é muito primário. Nós pensamos que somos uma raça inteligente, não somos. Somos uma raça primária. Se fôssemos inteligentes, não faríamos o que fazemos. Nem permitiríamos a indiferença que temos. Porque com tudo isso acontecendo no planeta, e nós não fazemos nada, ou fazemos tão pouco. Então, realmente é uma humanidade especial. E esta descida desta luz cósmica divina chega no plano mental, encontra janela fechada, porta fechada, cortina fechada. Todo cerrado. Precisa do livre-arbítrio decidir abrir a janela para entrar a luz do sol. Abrir as portas para ingressarem essas presenças divinas e angélicas. Então, a unidade se estabelecerá quando todos os irmãos cultivarem a fraternidade. E cultivar a fraternidade significa buscar a vida da alma acima de tudo. Se eu procurar ser fraterno com o meu irmão diretamente, sem buscar a alma, você pode ser gentil pela manhã e depois do almoço você já perdeu o rumo do trabalho com a fraternidade. Porque as reações emergem do nosso subconsciente, um subconsciente que está baseado em toda a experiência da humanidade dentro do código genético DNA. Nem vamos comentar o que existe no subconsciente. E esta é a informação na qual nós nos baseamos para agir, sentir, pensar, decidir, reagir. O nosso funcionamento diário na consciência normal é todo baseado no subconsciente. Emerge do subconsciente e as pessoas dizem, eu sou assim. Conhece essa frase? Eu sou assim. Nenhum de nós é assim. Isto é um acervo de informações do subconsciente que pertence a toda a humanidade, que vem de uma herança que não é só do avô, do bisavô, do tataravô. Se formos seguindo esta linha genética, vamos chegar nos dinossauros. Imagine o que temos no subconsciente. Temos dentes caninos. Já viram quando as pessoas fazem aquele riso amarelo? Aparecem os caninos assim, sobressaltam os caninos. Reino animal em nós. Viemos dos dinossauros. Temos uma pequena cauda, uma pequenita cola, ainda na base da coluna. É pequenina, mas é simbólica da nossa situação ainda animal. Não damos coices como os cavalos, mas respondemos, criticamos, equivalente. Então, este material é o que a misericórdia divina está procurando transmutar. Olha, realmente, só com a misericórdia divina. E para isso, precisamos abrir as janelas, abrir as portas. O livre-arbítrio tem que dizer, eu quero. E depois de dizer, eu quero, precisa fazer. Você diz, eu quero, saio da sala, onde eu estava orando, e disse para Deus: Deus, eu quero tua vontade. Sai da sala, faz o contrário, esquece do compromisso. Depois vem as crises, vem todo o processo de ajuste entre a ação, o pensamento, o sentimento, a personalidade e aquilo que é o nosso mundo interior. Existe uma defasagem tão grande que as crises precisam ser profundas para procurar aproximar a personalidade da alma, que é o trabalho das nossas encarnações. Então, a unidade se estabelecerá quando todos os irmãos cultivarem a fraternidade. O universo está organizando tudo. Desde o universo até a alma, nós não vamos ter trabalho nenhum. Precisa que nós nos conectemos com a alma, porque as nossas almas, o nosso espírito, já está em algum grau trabalhando com isso. Senão, não estaríamos presenciando as oportunidades de contato que estamos presenciando, com Maria, com a consciência de Antoaque, que é a regência de Mirnajad, São José, com a manifestação de Cristo como Jesus, esta consciência cósmica de Samana em Jesus. Isso é algo que só vamos compreender realmente quando nós terminarmos a nossa escola na Terra, formos para a nossa estrela de origem, chegarmos lá na nossa estrela de origem, olharmos para a nossa experiência na Terra, vamos colocar a mão assim: meu Deus, que oportunidade eu tive! Que oportunidade eu tive! Então, pelo menos um vislumbre. Temos um pedido de trabalho para sextas-feiras e domingos, pauta da hierarquia, um pedido de Maria, para que realizemos o exercício da Via Crucis, seja individualmente, seja em grupo. Existe um CD, um estudo que está gravado e está disponível no site da IRDIM, aqueles que quiserem copiar gratuitamente, que se chama Via Crucis Interior, Rumo à Transcendência. Então, o exercício da Via Crucis é um exercício que nós estamos sendo chamados a fazer para que possamos acender em nós, nas nossas almas e na nossa aura, na nossa personalidade, para unir este processo humano com o processo divino em nós. Então, o exercício é para isso. Quando um professor pede que um aluno faça exercício, não é o professor que precisa do exercício, é o aluno que precisa. Então, algumas vezes já demos o exemplo do Pedrinho, que é aquele aluno no ensino primário, não? Somos nós, Pedrinho, somos nós. E o professor chega: Pedrinho, está aqui o exercício para você fazer em casa, toda sexta e todo domingo, você faça o exercício. 2 + 2 = 4. Pedrinho vai para casa, volta na segunda-feira, aí o professor pergunta: então, Pedrinho, você fez o exercício? Você sabe o que aconteceu? Eu não pude porque minha mãe, o meu pai, o cachorro... Todas as desculpas para não cumprir. E o exercício não é para o professor. O exercício é para que Pedrinho possa desenvolver, possa evoluir dentro da instrução. Então, Maria, esta boa mãe, nossa instrutora, na sua paciência sideral, pediu: sextas-feiras e domingos, Pedrinho, Via Crucis, seja individualmente, seja em grupo. E este estudo, Via Crucis Interior, Rumo à Transcendência, nos ajuda a fazer esse exercício. Podemos até fazer o exercício junto com o CD, porque vai guiando passo a passo. Então, está aí para todos os Pedrinhos que queiram ser mais obedientes. Vamos preparar na Colina das Aparições, foi um pedido feito pela hierarquia, uma via crucis no plano físico, de maneira que nós possamos fazer esse exercício não só interiormente e com a imaginação, nos coligando com cada passagem simbólica deste exercício, mas também podemos fazer isso caminhando em um local sagrado, como seja a Colina das Aparições, para ativar esses códigos na nossa aura e no éter do planeta. Porque se num local como a Colina das Aparições, o Morro do Cristal, que é um epicentro do centro planetário Mirnajado, é um ponto em que a dimensão suprafísica de Mirnajado, no seu tempo real e universal, se coliga com o nosso tempo físico. É um eixo de Mirnajado na superfície da Terra. Então, é um local sagrado. E se ali, neste local sagrado, nós fazemos esta peregrinação e fazemos este exercício, nós estamos não apenas fazendo um exercício interior, mas nós estamos acendendo no éter do planeta esta informação lumínica de transcendência, da possibilidade de vivermos o amor e o perdão, e de transcendermos o mal pelo amor. Isso é que está contido no exercício da Via Crucis. Nós acendermos em nós a possibilidade de sermos vividos pelo amor e pelo perdão e de estarmos nesta dinâmica quando o amor ama em nós. E quando este amor infinito ama em nós, nós transcendemos o mal pelo amor. Então é muito importante esse exercício. E se fazemos isso no plano físico, esses códigos se tornam disponíveis no éter do planeta, para toda a humanidade. Porque em Mirnajado existe um disco que tem uma síntese de todos os discos solares, dos discos solares que estão na dimensão suprafísica, nos retiros da rede do tempo. Então, esta síntese em Mirnajado possibilita que todos os códigos de todos os discos solares que dizem respeito a este processo do Cristo, de nos tornarmos Cristos, se tornam disponíveis. Então, realmente, vivemos tempos de oportunidade. Então, sextas-feiras e domingos, de maneira especial, exercício da Via Crucis, pauta pedida pela hierarquia. Dentro deste relacionamento com a Trindade, com o arquétipo da Sagrada Família, que está buscando nos preparar para ingressarmos na consciência da nova humanidade e na consciência da Irmandade, temos um estudo que é a Estrela Mariana de Figueira, que nos relembra algumas palavras de Maria quando ela se voltou à fonte única e ofertou Figueira para o Pai. Realmente, outra dádiva que foi imediatamente antes da transição do dezembro de 2012. Então, este estudo, a Estrela Mariana de Figueira, acende na nossa consciência esta possibilidade de estarmos dentro da consciência mãe, nos consagrando ao plano evolutivo, dentro da forma do exercício que a consciência mãe escolheu para esses tempos, com a fundação desse centro mariano. Então, somos convidados, sejam os grupos da Rede Luz, sejam os representantes das comunidades luz, não aqueles que estão no plano físico, nós possamos estudar este material para aderirmos a tudo isso, a todas essas dádivas que estamos recebendo. A cada mês, nós temos este segundo final de semana, que nos prepara para aprofundar a consciência monástica. Então, o segundo final de semana não deveria ser, para nós, um final de semana normal. Inclusive, os grupos da Rede Luz são convidados a estar em Figueira fisicamente como grupo, não apenas um ou outro representante, como acontece, mas que o grupo se organize como grupo e venha fisicamente ingressar com a sua aura etérica dentro do campo etérico de Mirnajad, para receber na sua aura esses códigos da energia monástica. É muito bom nós nos coligarmos pela internet, nós podemos assistir, e sabemos que pode haver uma coligação importante, como inclusive acontece com as aparições. Mas temos uma tarefa de estarmos fisicamente presentes no centro planetário, para depois de receber os códigos, levarmos esses códigos para onde estamos. Isso faz parte do trabalho de irradiação do centro planetário. Então, nós temos um preparo que vai ao longo do mês e que deveria culminar no encontro com a energia monástica. Para o mês de maio, nós vamos estar trabalhando dois atributos do grupo Entrega do Ser. Nós sabemos que o 8 de maio é a abertura do último trimestre do ano da hierarquia, que vai confluir no 8 de agosto, quando inicia um novo ciclo. A cada 8 de agosto, inicia um novo ciclo. Então, este último trimestre, que começa no 8 de maio, é quando a semente do novo ciclo vai estar sendo formada. É um período muito importante para aqueles seres, para aquelas consciências que trabalham pelo plano evolutivo. Então, quem trabalha pelo plano evolutivo vai se aproximando, maio, já se prepara para que possa se formar a melhor semente, as melhores possibilidades para germinar a partir do 8 de agosto. E no 10, 11 e 12, estaremos trabalhando, neste encontro com a energia monástica, dois atributos da entrega do ser. O atributo número 2, expressar a vontade, mesmo nas fases de transição. É um atributo fundamental para todos os membros da Rede Luz, da comunidade, do monastério, todas as almas que despertam. Expressar a vontade, porque sem energia da vontade nós não transcendemos. E nós estamos num ciclo planetário com esta grande influência do Sol central, em que está se acendendo todas as sementes dentro do campo psíquico da Terra. Então, como uma chuva no canteiro, choveu, nascem as sementes que estão no solo, sementes de flores e sementes de espinhos. Então, este Sol central envia o seu campo magnético até a Terra, acende todas as sementes, sejam as sementes luminosas, sejam as sementes daquilo que é a oposição ao bem. Então, sem vontade, nós não conseguimos transcender, nós não conseguimos superar as provas que já estamos tendo. Então, expressar a vontade mesmo nas fases de transição. E o atributo número 4, reverenciar perpetuamente. Vejam que atributo, duas palavras que dizem tudo, reverenciar perpetuamente. Se nós trabalharmos esses atributos, nós poderíamos abrir uma porta para a luz realmente importante, porque o que é feito em uma consciência, aquilo acontece na consciência da humanidade. E se fazemos em grupo, se fazemos nas comunidades, nos monastérios, se fazemos nos grupos da Rede Luz, realmente assumirmos, reverenciar perpetuamente, não seríamos os mesmos. Com toda a voltagem de energia que está descendo do Sol Central, com estas presenças divinas de Cristo, de Maria, esta aproximação desta energia de cerimonial, de ordem, de ritual, deste sétimo raio que é trazido pela consciência de São José, que é esta energia que pela humildade, pelo serviço, pelo sacerdócio, une a vida divina com a vida material, por isso é castíssimo, porque tem um controle perfeito do plano material, então é castíssimo, é uma precisão impecável. A energia do sétimo raio tem um controle absoluto do plano material. Por isso, esta energia é que acompanhou o nascimento do Cristo, até uma altura que este segundo raio do Cristo podia prosseguir. Então, desencarnou São José e prosseguiu Maria, que esta prossegue sempre, porque Maria é caminho de proteção e guia. A consciência da mãe prossegue sempre. Então, ela deu à luz, ela criou o menino Jesus, ela acompanhou, ela acolheu o corpo de Jesus quando desceu da cruz. Tudo isso é simbólico. Então, ela nos conduz até o Cristo. E depois ele é o caminho para que Cristo nos conduza até o Pai. Desde a base da coluna até o alto da cabeça, o caminho da consciência em nós. Então precisamos assumir isso de verdade. E se fazemos em nós, está acontecendo na humanidade. Imaginem todas as comunidades, monastérios, Rede Luz, temos 333 grupos inscritos para acompanhar os estudos. Imaginemos todas essas almas, todas essas consciências trabalhando conscientemente, expressar a vontade, mesmo nas fases de transição. E sabemos que com a vontade podemos transcender o atavismo. Isso é uma instrução do livro Cristo da Luz, Samana Redentor, capítulo sobre João, o discípulo amado. Com a vontade se pode transcender o atavismo, este peso do código genético DNA. O nosso passado se pode transcender o atavismo. Precisa ter vontade aplicada. Se fazemos isso como grupos, unidos, não tem crise. Tem pessoas que enviam um bilhete todos os dias, estou em crise, estou em crise, saí da crise, melhorei até o meio-dia, depois ao meio-dia piorei da crise. Isso não tem fim. Não tem fim porque o subconsciente tem muitas informações que emergem, que emergem, que emergem. Não. Expressar vontade. A crise permanece? Falta vontade. E esse tributo vem para isso, para expressar a vontade mesmo nas fases de transição. A crise emocional, você se volta para o emocional muito amorosamente, pode até colocar no colo, não? Assim, alguns emocionais temos que colocar no colo, e viramos para ele e dizemos, amorosamente, emocional, se vire, porque não vou dar atenção para você. Vou cuidar daquilo que são as coisas de Deus. Vou cuidar do plano evolutivo. Vou cuidar dos outros que precisam mais do que eu. Olhe em torno e vocês vão perceber a necessidade. vamos ajudar aqueles que precisam mais. Acabou a crise. Porque fazemos o movimento de sair de nós mesmos. Para isso precisa vontade. Expressar a vontade, mesmo nas fases de transição. Então, isso não é com os outros, fazemos conosco mesmos. E vamos adiante. Com a vontade, se pode transcender os atavismos. E depois, em grupo, imagine a força do grupo. Diz o Agni Yoga que um grupo de 12 pessoas, 12 pessoas podem mudar situações mundiais. Não é mandando o pensamento positivo. É um grupo de 12 pessoas que se conecta com o alto. 12 pessoas. Nós podemos ser 1.200. Podemos ser 12 mil. Mas teríamos que deixar de cuidar de nós mesmos, do nosso processo, do nosso processozinho. Não é pejorativo. É processozinho porque nós somos coraçõezinhos. Não é assim que Maria diz? Quando ela diz, meus coraçõezinhos, já redimensiona o nosso orgulho. Não? Tem algumas mentes que não suportam. Mas onde está a minha dignidade mental? Eu que sou adulto, não somos adultos. Se fôssemos adultos espiritualmente, não faríamos o que fazemos. E talvez estivéssemos de outra maneira na vida. Então, vontade aplicada. A mente começou a dizer algo, você diz, mente, não vou te escutar. E você dirige o pensamento para o alto, para a luz, em vez de ficar fazendo análise, e vendo, e culpando, colocando a culpa nos outros. Tem pessoas que colocam a culpa nos pais, na mãe, na infância, no período de gestação. Uma fantasia. Porque nós nascemos aonde devemos nascer, dentro dos méritos e deméritos que temos. Então, aqueles que são os pais, local de nascimento, conjuntura astrológica, aquilo é o melhor possível que os senhores do karma, que o universo, conseguiram organizar para o aprendizado que temos que ter naquela encarnação. Então, somos magros porque precisamos ser magros para a tarefa dessa encarnação. Somos inteligentes? É porque precisa ser inteligente. Somos pouco inteligentes? É porque temos que transcender sem a mente, temos que ir pelo coração. Então, temos aquela condição melhor possível para a tarefa da encarnação. Então, basta sermos gratos a tudo e aplicarmos a vontade. Agora, nesse ser grato está incluído reverenciar. E se nós fazemos esse trabalho juntos, se colocamos um prazo, a mente, o emocional, a personalidade aceita, sem se rebelar muito. Não, porque tem alguns emocionais que rebelam. Tem prazo, vocês dizem para ele, assim, minha personalidade, é só até o dia 10 de maio, passa tão rápido. Não? Aí ele pode colaborar com o processo. E o processo é aplicar a vontade. Aplicar a vontade significa isto é evolutivo, isso me leva para a luz, está bem. Isto me tira da luz, me tira do amor, me tira da alma, não serve. Pode ser um pensamento, um sentimento, uma palavra, uma conversa. Tocamos num ponto que é motivo para uma enciclopédia inteira. Uso da palavra. Uso da palavra. Você vai pronunciar uma palavra, não é luz, não serve. Pensamento, sentimento, gesto, ação. Ah, eu vou na casa da Maria. O que você vai fazer? Não serve. Se não for evolutivo, não faz. Porque isso significa aplicar a vontade. Retirar o supérfluo da própria vida. para que a gente possa chegar à essência. Porque a nossa vida está como os armários das nossas casas, repleto de coisas supérfluas. Já viram como são os nossos armários? Experimentem fazer uma mudança de casa. Sai um caminhão de mudança e três caminhões de lixo, de coisas guardadas no armário. Fotografias, pratos coloridos que não servem para nada. É uma situação... Olha, dizem que a humanidade é inteligente. Eu tenho dúvidas. Mas isto é algo que está a cargo dos anjos, dos jardineiros do espaço, de Maria, de Jesus. A nossa parte é expressar a vontade, eliminar o supérfluo e reverenciar perpetuamente. Se fizermos esse trabalho concentradamente por 3 semanas, sabe Deus o que pode acontecer. E realmente só Deus sabe, porque nem Maria sabe. Porque ela diz assim: o Pai me permitiu fazer uma aparição extra. Fazer a aparição extra significa ela entrar na noite terrestre e iluminar. Ela diz que ela é a estrela da manhã, ela está antecipando este alvorecer. Ela mergulha na noite terrestre, a aparição de Maria. O Pai permitiu. E permitiu por quê? Porque houve uma resposta humana. Algumas mentes, alguns núcleos de livre-arbítrio disseram sim, venha Maria, queremos a paz, queremos transcender. Percebem como funciona? Então, temos aí este trabalho intensivo por 3 semanas. Quem não quiser participar, não é obrigatório, mas não atrapalhe. Se tem um irmão se trabalhando no silêncio, e trabalhando o silêncio para não emitir ruído para o espaço, para não emitir desarmonia para o espaço. Aqueles que quiserem aprofundar este assunto, e temos dado referências porque é importante que os grupos estudem. Então falamos dos CDs, falamos dos livros, damos referência para que possamos nos mover, estudar, aprofundar o trabalho. Podem procurar na internet um site que apresenta um estudo que se chama Simática. Em inglês será CYMATICS, Simatics, com Y, Y. Vocês vão ver ali os filmes de muita harmonia do trabalho do som físico sobre a matéria física. Depois, aqui em Figueira, vamos projetar, porque é muito instrutivo. E vamos ver o trabalho geométrico, as formas que surgem. Por isso que se diz que no princípio era o verbo, era a vibração. E como a vibração cria no espaço, até no espaço material. E tem ali alguns vídeos de muita harmonia, muito instrutivo. Além do trabalho de Emoto, que é outro trabalho, aquele trabalho dos cristais da água. Então, o trabalho com a palavra, com a vibração. Então, se tem um irmão que está trabalhando o silêncio, não vamos tirá-lo do silêncio. Só quando for algo realmente necessário. Podemos cultivar esta reverência, não? Vamos colaborar uns com os outros. E aí vamos trabalhar vontade, retirando o supérfluo, fazendo só o que é necessário, pensando só o necessário, sentindo só o necessário, e reverenciar perpetuamente. Podemos fazer isso? Sim. Sim, tíbio. Existe desde o sim tíbio até o sim ardente. Eu me disponho a fazer isso ardentemente. Não será perfeito, mas fogo pode haver. Aqueles que quiserem acompanhar estão convidados nas comunidades e na Rede Luz, ardentemente, reverenciar perpetuamente. Isso é para fazer durante o dia e durante a noite. Isto é obra do amor, reverenciar perpetuamente. Isto transforma a vida. Se estivermos reverenciando, olhamos um para o outro e dizemos, é isto mesmo, podemos fazer. Já está, antes de falar, já sabemos o que o irmão está pensando. Reverenciar perpetuamente. Aceitam fazer um trabalho intensivo?
Sim.
Então, fica o convite para a Rede Luz também. Obrigado a todos.